agora, então, sobre esse assunto, para conhecer mais dessa pesquisa, com um farmacêutico e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da PUC Paraná, Rafael Saraiva de Andrade Rodrigues. Professor, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e explicar um pouquinho sobre a nossa pesquisa que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos aí.
Professor, em primeiro lugar, qual foi a motivação até para o desenvolvimento de uma plataforma dessa previsão de complicações na hanseníase, né? É um pouco ligado à prevenção e também a ajudar não só no diagnóstico em si, mas no tratamento dessas pessoas, professor?
Exatamente. Como nós sabemos, na área da ciência, né, quando nós trabalhamos com hanseníase, é uma doença infecciosa crônica, né, causada por uma bactéria, e praticamente todos nós já entramos em contato ao longo da nossa vida, mas muitas pessoas conhecem ela não só como hanseníase, mas a lepra bíblica, né? Que o Brasil é o único país do mundo que a gente não chama mais de lepra, e sim hanseníase, para diminuir o estigma da doença. E muitas pessoas conhecem ela como uma doença que antigamente se pensava que se pegava através do toque, e não é. Ela é uma doença multifatorial, que acontece, ou seja, é necessário inúmeros fatores para que o paciente desenvolva essa característica clínica, mas nós ficamos o tempo inteiro conhecendo na área da ciência de que a genética é importante para a ocorrência de inúmeros, mas ela não é só um fator de risco. E nós vimos muitos artigos sendo publicados na ciência mostrando, ah, esse gene está associado, esse gene é de fator de risco para uma doença X, Y, Z. Mas como é que nós podíamos trazer essas informações para mais próximo do nosso paciente? E como que nós podíamos aplicar isso diretamente com o nosso paciente que está ali na clínica do seu médico e ao mesmo tempo? Muitos de nós sabemos que na área da saúde o paciente faz o diagnóstico e pode sumir. A gente pode perder o contato com esse paciente. Então, como nós sabemos que essa doença ela é crônica, e ela pode desenvolver incapacidades permanentes no paciente, por que não criar um sistema em que a gente pudesse utilizar os dados clínicos desse paciente, dados genéticos daqueles que nós tivemos acesso à informação genética, e falar para ele, olha, você possui um X risco para desenvolver essa incapacidade. Então, vamos acompanhar você mais próximo possível para evitar que essas incapacidades aconteçam ou, se por melhor possível, diminuir essa ocorrência. Então, era por isso que nós começamos a desenvolver essa pesquisa, de tentar aproximar o paciente de mais próximo do profissional da área da saúde e que ele possa acompanhar esse tratamento.
O fato é, inclusive, de acompanhar o tratamento, e quem é da área da saúde vem percebendo que essa adesão, não é, professor, de tratamentos de maneira geral, não é, em doenças diversas, e esse acompanhamento tecnológico vem sendo crucial para essa adesão ao tratamento, porque muitas vezes tem um diagnóstico, às vezes tem um acesso, mas a adesão não é da forma esperada, não é?
É, eu vou explicar que a doença não é fácil. No Sim. sentido, ela tem tratamento, ela tem cura, mas para vocês terem uma ideia, ela é feita de acordo com o diagnóstico clínico, né? Nós temos diversas manifestações clínicas do paciente, dependendo da manifestação que o paciente apresente, por exemplo, tem até 5 lesões de pele, bem como outros fatores clínicos de diagnóstico laboratorial, esse paciente, ele vai fazer um tratamento com 3 antibióticos ao longo de 6 meses.
É bastante.
Ou, se ele tiver mais de 5 lesões, ou até mesmo mais algumas características de bastante presença dessa bactéria no seu corpo, esse paciente não vai fazer mais por 6 meses, e sim por 12 meses. Então, pense aí em casa que você vai fazer um tratamento para uma infecção de garganta, com o uso de antibiótico para uma bactéria bacteriana, para uma infecção bacteriana, melhor dizendo. Uma semana, muitas pessoas já querem largar o tratamento o mais rápido possível. Imagine vocês tendo que fazer um tratamento de 6 meses até 12 meses. Não é fácil para o paciente, não é fácil para o profissional da área da saúde. Então, quanto mais próximo nós pudermos ter esse paciente, tanto do profissional médico, bem como do farmacêutico, de outros profissionais, como o terapeuta ocupacional, que auxilia nesse processo de ocorrência das incapacidades da doença, é de crucial e de vital importância para o paciente. Isso vai melhorar não só a vida atual dele, bem como a longo prazo.
É, porque é o caso de uma doença que elas podem ter, às vezes, até algumas reações que surgem ao longo, né, desse desenvolvimento da doença e até mesmo antes da conclusão do tratamento, não é, professor? Por isso também essa menção quando o senhor fala do futuro.
Exatamente, porque nós sabemos que a doença, nós na área da saúde falamos ali que ela tem 3 estágios. Como assim 3 estágios? O primeiro estágio é você entrar em contato com a bactéria. Todo mundo já entrou em contato com a bactéria. Agora, se você vai para um desfecho clínico de uma manifestação clínica, que são os sinais clássicos da doença, que são lesões de pele e tudo mais, você vai para o segundo estágio. Só que nós temos um terceiro estágio que é o responsável pelas incapacidades do paciente, que são os estados reacionais. Então, esses pacientes podem desenvolver esse terceiro estágio antes do diagnóstico, durante o tratamento e até mesmo após a cura terapêutica. Por isso que é de suma importância a população, não só na área do odonto, bem como de outras áreas, procurar uma assistência profissional, de um profissional da área da saúde altamente capacitado, para que a gente possa pegar qualquer doença logo no início, para que nós tenhamos um bom prognóstico. Então, 30% a 50% dos pacientes diagnosticados podem ocorrer esses estados reacionais. Então, imagine, você fez o tratamento, por mais que você já esteja curado, vamos te acompanhar por 2 anos para ter certeza se você não tem esse risco de desenvolver incapacidades. Então, essa plataforma, ao mesmo tempo que utiliza dados do meu paciente, dados clínicos e genéticos, ela também dá uma previsão de risco de como que eu posso acompanhar esse paciente mais próximo possível. Ainda mais no Brasil. Nós estamos pensando aqui no Brasil, no sentido, a população demora para procurar auxílio na área da saúde, e até mesmo eu fiz uma brincadeira com relação à área do odonto, porque muitas vezes as pessoas deixam de ir no dentista e quando vai ver, a bomba já estourou.
Exatamente. Eu converso aqui ao vivo na CBN com o Rafael Saraiva de Andrade Rodrigues, que é farmacêutico, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da PUC-Paraná, e estamos falando sobre o desenvolvimento, então, de tecnologia, utilizando a inteligência artificial para o desenvolvimento de uma plataforma online, e gratuita, por sinal, que ajuda, né, a estimar esse risco de um paciente desenvolver as reações ligadas à hanseníase, e isso pode causar danos permanentes. A ferramenta foi criada a partir dessa análise de dados de 1.400 pacientes de todas as regiões e utilizando informações clínicas, genéticas e sociodemográficas também. Já houve que tipo de sinal positivo diante desses dados e do nível, né, do estágio que a plataforma atingiu, professor? Por exemplo, isso já foi decisivo para algum tipo de desfecho, algum tipo de situação que vocês tenham obtido esse detalhe, esse relato, por exemplo, professor?
É. Felizmente, estou na área da pesquisa novamente, nós não fazemos trabalho sozinhos, né? Então, nós contamos com a colaboração de inúmeros institutos, inúmeros parceiros, tanto aqui no Brasil, bem como de outros locais, para que nós pudéssemos coletar todas essas informações desses 1.400 pacientes. Obviamente, essa plataforma já está disponibilizada, ela foi publicada em uma revista de impacto internacional, e nós já sabemos que diversos países do mundo todo já estão fazendo uso e já estão fazendo o acompanhamento desses pacientes. Obviamente, a publicação teve aproximadamente 1 ano, então vamos aí acompanhar nos próximos meses, nos próximos anos, aí como que está o impacto diretamente no nosso paciente que está diagnosticado tanto aqui no Brasil como no mundo todo. Então, a plataforma disponibilizada tanto na língua portuguesa bem como na língua inglesa.
O fato, Rafael, agora de ter a inteligência artificial, gostaria que você explicasse um pouco, você como pesquisador, do ganho que a inteligência pode ter nessa área da saúde, para a gente entender um pouco também desse alcance da inteligência artificial e como isso pode beneficiar todos nós, Rafael, para a gente ter seu olhar como pesquisador mesmo.
Eu falo para os alunos, que eu sou professor universitário em algumas instituições de ensino superior aqui em Curitiba, eu falo para os alunos que a inteligência artificial ela veio para ficar, desde que principalmente seja utilizado para o bem e acompanhamento do profissional da área da saúde, para auxiliar o profissional da área da saúde, para que ele tenha atenção a alguns detalhes que muitas vezes para nós, no olho humano, possam passar despercebidos. Então, por exemplo, como a gente falou aqui que nós utilizamos dados de 1.400 pacientes, Imagine vocês aí na sua casa ou que estão aí no carro dirigindo, que eu tenho um arquivo Excel com 1.400 linhas e inúmeras colunas.
Uhum.
A olho nu, nosso olho nu, algumas informações vão passar despercebidas.
Sim.
Então, essas técnicas de inteligência artificial, elas vêm para nos auxiliar nessa compreensão dessas informações e, quem sabe, nos indicar alguma informação que pode estar passando despercebido, que nunca chamou atenção para a gente. Então, hoje, as técnicas de IA, elas não começaram ontem com o ChatGPT, vamos imaginar aqui. Elas já começaram lá em 2012, quando eu comecei meu doutorado. Há muito tempo antes, na verdade. Então, em 2012, ela já estava tomando alguma forma, mas nos últimos anos aí ela veio para ficar. Então, um profissional da área da saúde, quando eu falo para os meus alunos, é: se aproximem das inteligências artificiais, porém, saibam usar elas. Saiba utilizar elas a seu favor, e não que você dependa apenas delas, apenas dela. Então, você tem que unir o seu conhecimento e agregar a sua experiência pessoal e profissional e utilizar a técnica de IA para te auxiliar nessa conduta profissional da área da saúde.
Professor, e para fecharmos, é disponível de que forma a plataforma? É mais um acesso no primeiro momento para profissionais de saúde para ir ser indicado para o tratamento mesmo, pacientes? Como é que funciona hoje e esse acesso, professor?
Então, esse acesso, nós temos uma publicação internacional, mas para quem quiser depois acessar, nós temos uma plataforma que pode ser digitada facilmente no Google, que é Separe, S-E-P-A-R-E-H. Separe, é uma plataforma chamada Separe. E o pessoal pode acessar livremente, tanto profissionais da área de saúde como não profissionais, para ter o conhecimento dessa plataforma, como ela funciona. Ela é altamente intuitiva no fim de auxiliar esse profissional. Então, como nós falamos que o tratamento é feito por antibiótico, o uso de antibióticos, é de suma importância que o paciente vá num dermatologista. Esse dermatologista deve analisar o seu paciente clinicamente, todo o seu corpo. Até falo para as pessoas, quando você vai num dermatologista, é de suma importância que ele analise o seu corpo todo.
Uhum.
E até mesmo falo isso, você consegue ver alguma coisa que está nas suas costas? Obviamente que não, por mais que você vá no espelho. O seu parente na sua casa, alguém que mora com você na sua casa, consegue ter esse olhar clínico de diagnosticar, olha, essa mancha é estranha. Então, se por acaso, porventura, você possui alguma mancha na pele, seja branca, uma característica mais amarronzada, ou até mesmo perda de sensibilidade, isso é um sinal clínico importante no paciente, perda de sensibilidade, ele não sente mais tato, nem o calor, nem o frio, procure um dermatologista que pode ser Hanseníase. E se for Hanseníase, fique tranquilo, fique tranquila. Existe tratamento. Nós chamamos de poliquimioterapia, ou seja, nós utilizamos inúmeros medicamentos farmacológicos, antibióticos, que devem ser receitados por um médico especialista e podem ser...
A gente teve um probleminha nesse final de conexão, no final dessa entrevista com o professor, mas eu já adianto já o meu agradecimento ao professor Rafael Saraiva de Andrade Rodrigues, farmacêutico e doutor pelo programa de pós-graduação em Ciência da Saúde da PUC Paraná, professor da instituição, que nos contou um pouco mais dessa pesquisa feita